Rio Mar em Notícias. Saúde para você.
Aqui no estado do Amazonas são esperados 840 novos casos de câncer apenas este ano, em 2018. E para o biênio 2018 e 2019, a estimativa é que 1.680 novos casos de câncer de colo uterino, segundo dados do INCO, Instituto Nacional do Câncer. E o tratamento radioterápico utilizado no combate à doença consiste em radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam o tumor. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM o médico radio-oncologista e diretor clínico da Sensomed Oncologia, Dr. André Campana. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Rio Mar. Nós falamos para a capital, interior e também através do Facebook da Rádio Rio Mar e também da Sensomed Oncologia.
Ok, muito obrigado pelo convite. Dá um alô para todos os ouvintes da Rádio Rio Mar espalhados por esse Brasil.
E quais são os fatores que podem contribuir, doutor, para a incidência do câncer de colo uterino, em especial aqui no estado do Amazonas, que tem uma incidência bastante considerável?
Né? Você tem os fatores de risco, né? O HPV é um deles, é o papilomavírus humanos, é um vírus que sua maioria é transmitido por via sexual. Você tem também, pode ter dificuldade, essas pacientes terem dificuldade ao acesso ao diagnóstico precoce da doença. O HPV também está associado a incidência também dele está associado ao início de vida sexual muito cedo, meninas às vezes com 11, 12 anos, tendo já primeira relação sexual. Isso tudo faz com que você tenha, mas é falta de informação e dificuldade de exames. Então, acho que nós temos uma alta incidência de câncer de colo uterino no nosso estado. É, o estado do Amazonas, principalmente, é um estado em que a incidência de colo uterino é superior ao câncer de mama. Normalmente, em outros estados, em outros países, você tem uma maior incidência do câncer de mama para vir depois o câncer de colo uterino. Aqui ainda nós temos uma alta incidência, infelizmente, de câncer de colo uterino, que acomete mulheres, meninas jovens.
E fala-se muito assim, só para a gente esclarecer, em questão em relação do clima. Isso tem alguma coisa a ver, doutor? Não.
Não. Clima não. Você tem a ver esses fatores de risco que eu falei para vocês, principalmente o vírus, o HPV.
Agora, doutor, quais são os principais tipos de radiação utilizados no tratamento contra o câncer?
No caso do câncer de colo de útero, nós, a paciente, quando é submetida à radioterapia, ela é submetida à radioterapia, numa que a gente chama de radioterapia externa, que ela fica sob a mesa do aparelho, do acelerador, chama-se a teleterapia, e depois ela é submetida à radiação braquiterapia, que você coloca um aplicador dentro do útero, e uma fonte radioativa, mais ou menos do tamanho de um grão de arroz, trata a região em questão, como fosse uma segunda fase do tratamento.
E doutor, de que forma a radioterapia interna ou a branquiterapia pode ajudar a combater o câncer de colo de útero e a quimioterapia também?
Bem, a braque, ela é uma complementação da radioterapia. Normalmente as pacientes fazem de 25 a 28 sessões. Na Sensomed Oncologia nós fazemos em média 28 sessões de radioterapia externa e depois ela faz a BRAC. A BRAC é uma complementação, então todas as pacientes que fazem radioterapia externa vão ser submetidas a 4 sessões de braquiterapia, em média uma sessão por semana. É muito importante frisar que o intervalo de tempo do término dessa radioterapia externa para o início da braquiterapia é muito importante, isso não pode esperar muito tempo. Então, normalmente, na Sensomed, quando a paciente já está na última semana, já se inicia-se a braquiterapia.
E quais são, assim, os possíveis efeitos colaterais da radioterapia, né, para esse tipo de câncer?
A radioterapia é um tratamento localizado. Se eu estou tratando aquela região, os órgãos normais naquela região que vão dar os sintomas, principalmente. O colo de útero está muito perto, principalmente de reto e bexiga. Então, esses são os principais sintomas que essas pacientes podem ter. Alterações para defecar, então alterações para urinar. Esses sintomas são graduados. Dificilmente hoje, com alta tecnologia, você tem sintomas nos graus mais elevados que podem causar sangramento para urinar, então sangramento ao defecar. Normalmente, com alta tecnologia, você espera ter e você tem realmente uma redução significativa desses sintomas. A terapia evoluiu muito nos últimos anos.
E como as mulheres podem realizar a prevenção do câncer de colo uterino?
Prevenção do câncer de colo uterino, você está associado aí da regular ao ginecologista, né? Fazendo exame preventivo, fazendo um bom exame preventivo de forma regular. O preventivo, o nome já diz, previne, ele quer pegar doenças pré-câncer, então aquela doença que ainda, aquela transformação celular que ainda não é um câncer, e através disso você já trata e você evita o surgimento desse câncer.
Para você que está ouvindo a 103,5, nós estamos conversando com o doutor André Campana, ele que é médico radio-oncologista. Doutor, existe sim alguns questionamentos a respeito de qual é o tratamento mais adequado, né? Quais são os métodos, aí tem a questão da quimioterapia, radioterapia, tem a quimio e radiação, é isso mesmo? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho
você
dessas diferenças.
O tratamento do câncer de colo uterino vai depender como está aquele tumor, se está em estágio inicial, avançado ou não. Estágios iniciais você tem a cirurgia, altamente eficaz. Estágios bem iniciais você pode até tirar um pedacinho da região do colo uterino. E estágios mais avançados hoje você faz com rádio mais quimioterapia. Antigamente só fazia radioterapia, mas de alguns anos para cá, uns bons anos para cá, o tratamento é associado radioterapia mais quimioterapia. Esse é o tratamento também desse tipo de doença.
Doutor André Campana, uma dúvida também que o senhor falou agora há pouco dessa incidência maior de colo uterino, do câncer de colo uterino aqui no Amazonas, do que o câncer de mama, né? Isso vai contra as estatísticas no país. O câncer de colo uterino, ele é mais complicado de se tratar do que o câncer de mama?
Não, ele não é mais complicado, não. Esse é um pouquinho mais longo, porque tem que fazer a braquiterapia, mas em termos de complicação, não. Eu acho que o objetivo nosso, quando eu falo, é do Estado. Acho que o Estado tem que se unir, população médica, pacientes, mídia, para divulgar isso, né? Para divulgar a importância do exame ginecológico, para divulgar muita importância, a importância da vacina contra o HPV, né? Então, você tem uma vacina que vai vacinar esses meninos, essas meninas, contra esse vírus. Isso é um fator importantíssimo para você diminuir a incidência desse vírus e automaticamente vai diminuir o câncer de colo uterino. Lógico que vacinando hoje a gente não vai ter a resposta de imediato, mas a longo prazo isso vai ter. Infelizmente essa vacina tem uma rejeição muito grande, a gente até da área de saúde até questiona por que isso. E essa vacina vai ajudar, sem dúvida nenhuma, a tratar essas doenças. A ideia dessa vacina é que no futuro a gente esteja falando de uma coisa, no passado tinha muito câncer de colo uterino, hoje no estado do Amazonas conseguimos erradicar consideravelmente essa doença. É o sonho de todo mundo que trata com câncer, é o sonho de toda paciente com seus 20 e poucos anos que dá entrada para fazer uma radioterapia com tumores volumosos de câncer de colo uterino.
Agora, essa perspectiva aqui do Instituto Nacional de Câncer é quanto aos prováveis números que vão surgir no estado do Amazonas, por que já tem essa antecipação?
Ele faz uma estimativa, né? Tudo isso é dados estimatizados. Eu acho que, para quem convive com isso, eu ainda acho que isso é um dado subestimatizado, ou seja, vai ser maior do que isso. Porque tanto na Censo Médio, Oncologia, quanto na Fundação Secom, que eu também trabalho, nós atendemos pacientes com câncer de colo uterino em grande quantidade. Então, isso é um número que subestima-se que seja esse número, mas eu acho que isso vai ser um pouquinho maior do que esse valor.
Doutor André, então deixa aí a mensagem, o recado, o alerta aos nossos ouvintes, as ouvintes, de repente aos pais que têm essa rejeição quanto à vacina e as mulheres, né, que não costumam fazer os seus exames periódicos e ter aí aquele cuidado básico para que não se desenvolva e não sofra com essa doença. Né?
Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso aí, o alerta é isso. Temos que lembrar uma coisa muito importante, esse é um tumor que você com preventivo consegue detectar alterações celulares antes que ele venha a se tornar um câncer. E ele tem a maior incidência no nosso estado. Isso realmente é lamentável. E nós temos que, ciente disso, unir forças da sociedade, governo, junto conosco, para tentar erradicar essa doença.
100% de cura?
Nos estágios iniciais, sim. A cura é elevadíssima, gente. Mas quando você pega um estágio muito avançado, essa cura chega a 40%.
Muito bem. Tivemos aqui a presença do Dr. André Campana, médico radio-oncologista da Censo Médio, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde.
Eu que agradeço a todos, eu quero só mandar um alô para uma pessoa que me pediu.
Pode mandar.
Chama-se Theo, ele pede, falou que é um ouvinte aqui da Rio Mar. Então, Theo, eu quero mandar um grande abraço.
A informação a serviço da cidadania.